Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do primeiro trimestre do ano de 2021. Estão presentes conosco o Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, e o Sr. Maurício Montilha, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao primeiro trimestre de 2021, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído este aviso legal, agora eu passo a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Sr. Leonel, por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco, pela audiência. E eu vou dissertar um pouco sobre o andamento dos negócios nesse primeiro trimestre e depois passo a palavra para o meu colega, para o Maurício Montilha. E também no final estou aberto, 100% aberto às perguntas e aos comentários e feedbacks dos senhores. Gostaria de começar a apresentação ressaltando o slide 4 da apresentação. Apenas para relembrar, quando nós fizemos o Investor Day no final do ano passado, falando de estratégia, nós colocamos três grandes pilares estratégicos: a modernização da companhia, governança e sustentabilidade e inovação. E quero ressaltar que todos estão andando conforme o planejado e conforme o foco que temos dado. Faço questão de dizer que este é um ano, de agora em diante, completado um ano a bordo da companhia e na gestão da empresa. No primeiro ano, estivemos muito foco em regulações, colocar a empresa para sobreviver, em evitar e corrigir qualquer questão relativa a controles, mas agora a empresa entra num novo mercado, num novo olhar para o futuro, muito baseado em ciência e modernização da companhia. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu diria que esses próximos 12 meses vão transformar a CVC Corp numa empresa extremamente moderna e com muita ciência aplicada, nos seus negócios e principalmente na maneira de olhar e tratar cliente. Nesse contexto, vale dizer que todos os nossos negócios que estavam programados para acontecerem, apesar da gente ter tido um primeiro trimestre muito difícil, esses negócios acontecerão e todos os investimentos continuam de pé, né? Com todo o suporte dos nossos acionistas. O primeiro semestre foi muito duro, porque a gente deu alguns passos para trás em termos de vendas, né? Vínhamos no final do ano passado muito fortes. E com a segunda onda de pandemia no Brasil, que foi de fato muito alta e muito forte, a gente retrocedeu, mas isso em vendas, mas hora nenhuma significou um trimestre perdido. Muito pelo contrário, serviu para mostrar, inclusive, que muitas das coisas que a gente colocou e novas práticas, principalmente do ponto de vista cultural, estão começando a fazer efeito. E gosto muito de citar a prioridade na nossa gestão de margem. Mas vamos passar para o slide seguinte, por favor, no slide 5. Eu vou rapidamente falar sobre algumas iniciativas estratégicas e dar uma satisfação para os senhores. A primeira delas é a VHC. Nós concluímos o nosso acordo operacional com a VHC, integrando a empresa ao dia a dia da nossa gestão. E neste trimestre, abrimos algo como 150 novas propriedades. Fechamos o mês de março, fechamos o trimestre com 352 propriedades. Lembrando que o nosso plano estratégico é levar esta companhia para 8 mil propriedades, e essa expansão massiva vai continuar, e neste trimestre atual, provavelmente vão entrar pelo menos mais 150 propriedades, chegando a 500 muito rápido. Lembrando que este é o único negócio do turismo mundial que foi beneficiado pela pandemia. Acho que beneficiado talvez seja uma palavra até forte, mas que não foi prejudicado pela pandemia. É o único negócio de turismo que cresceu, o negócio de casas de temporada. E a gente tem verificado isso todo dia, e hoje nós temos uma companhia muito competitiva, com alto índice de retorno, take rate, e com alto conhecimento do negócio, e nós vamos continuar com o crescimento. O programa de fidelidade está 100% comprometido para acontecer. Nós estamos, inclusive, agora finalizando a escolha da nossa plataforma de tecnologia para o programa. Nós já mapeamos e definimos todas as etapas. Estamos concluindo o trabalho, inclusive, de definição de marca e também já discutindo uma série de alianças para o programa. Primeira grande iniciativa, o lançamento do nosso cartão co-brand com o Itaú. Lembrando que o Itaú é o maior banco brasileiro em cartões. Temos um acordo e o cartão foi lançado. O lançamento atrasou um mês. Por que que atrasou? É porque, por conta da onda da pandemia, as nossas lojas estavam muito fechadas por conta do isolamento, mas agora estão todas abertas, e a gente lançou o cartão em vez de abril para os clientes, lançamos no início de maio, mas já está vendendo a pleno vapor em todas as lojas, em toda a nossa rede. Portanto, o programa de fidelidade vem muito forte, e em breve, ao longo do ano, óbvio, nós vamos ter uma série de novidades, e o ano que vem vai ser um ano de expansão massiva do crescimento do nosso programa de fidelidade. O programa de fidelidade para nós é fundamental pela principal razão de recorrência. A CVC Corp nunca contou com nenhum instrumento de recorrência de clientes, seja através de um programa de fidelidade, seja através do relacionamento com o consumidor final. Vou falar um pouco mais na frente. Mas é fundamental. A gente sempre foi, historicamente, a empresa que criou e levou o brasileiro a viajar pela primeira vez, mas não tinha feito um trabalho forte, não tem até hoje um trabalho forte de fidelidade e recorrência. Sobre marketplace temático, a gente definiu os três nichos que vão começar o programa. Nós vamos começar pelo 60+, ecoturismo e bem-estar, e aqui acho que faz todo um sentido por conta da pandemia. O 60+ é o público que, em primeiro lugar, vai voltar às viagens. E que tem alta capacidade de consumo, em primeiro lugar por conta da vacinação. E o ecoturismo também é hoje extremamente buscado. Nós vamos ter o marketplace atuando em todos os segmentos de diversidade, mas vamos começar por esses três, e já concluímos todo o desenho da experiência do cliente, e em breve o marketplace vai estar no ar também. Antes de falar aqui desse item evolução, eu quero falar de rede CVC. Eu tenho muito orgulho e certeza e confiança de que nós vamos ser a empresa do contato humano e digital. A única empresa do turismo brasileiro, grande operadora, que vai ter o contato humano e o contato digital, portanto, vai levar para a omnicanalidade. Nesse sentido, a nossa rede é a nossa prioridade, e a gente já colocou uma série de modernizações na rede, primeira delas com a política clara de que as nossas lojas não vão ter mais papel. Não ter papel significa que as lojas serão cada vez mais digitalizadas. Nesse sentido, Todos os produtos passaram a ser baseados em comunicação e QR Code. Os nossos clientes agora saem da loja com 100% dos seus orçamentos, 100% das transações, podendo fazer transação, inclusive à distância, tudo no seu próprio celular. Todo o conteúdo das nossas lojas já estão num negócio chamado e-book, operando dentro das lojas através de iPads. Mas com o e-book, qualquer cliente leva o nosso conteúdo para casa e tem interação direto com a loja à distância. Outra coisa fundamental, todas as lojas já passam a ter chamada de vídeo e o nosso orçamento digital é cada vez mais presente, agora inclusive com o fechamento de cartão de crédito à distância. Isso é só o começo do que vai acontecer com as lojas e nós vamos fazer agora em junho, na primeira semana de junho, uma grande convenção com todos os nossos franqueados e vamos anunciar seguramente a loja CVC do futuro, que vai começar a ser implementada ainda este ano. É todo um redesenho da nossa loja, da experiência do cliente, contemplando muita interação e muita experiência dentro das lojas, a viagem com conteúdo. As lojas serão 100% digitais. Ainda este ano nós vamos ter várias lojas já nesse formato e nesta convenção que vai acontecer em junho nós também vamos anunciar todo o novo desenho de comunicação da CVC que inclui design novo da nossa marca que vai retratar essa modernidade que estamos falando. Mas obviamente a empresa está fazendo este mês 49 anos de existência e nós não podemos esquecer que somos a empresa mais confiável e mais tradicional do setor, que agora vai passar cada vez mais por um processo de modernização. Mas as nossas lojas continuam e continuarão sendo o nosso maior diferencial competitivo. Falando em evolução, nós temos orgulho de ter lançado também neste trimestre a parceria com o IUP do Itaú, e com isso nós atingimos todos os bancos nacionais, os grandes bancos de varejo do Brasil e da Argentina. Agora nós somos o parceiro da Livelo, que contempla Banco do Brasil e Bradesco, parceiro do programa de fidelidade Esfera do Santander, exclusivo, e também o parceiro agora oficial do Itaú. O lançamento do IUP já aconteceu, está andando super bem, e também temos na Argentina parceria com os dois gigantes do varejo local, o Banco Santander e o Banco Galicia. Portanto, a gente domina e tem quase que a exclusividade no setor bancário no Brasil e na Argentina. Nós lançamos também agora os nossos circuitos, que são tradicionais na CVC, que são produtos de altíssima margem. Circuitos na Europa. O circuito nada mais é do que aquelas viagens fechadas, em que a pessoa já na largada tem o guia, assistência durante toda a viagem, toda uma programação feita. E o produto já está agora também no online, ou seja, aquilo que só era vendido fisicamente passa a ter também definições e compras e transações e assistência online. Nós migramos o nosso novo aplicativo para a plataforma Flutter e aí começam os grandes saltos. O nosso aplicativo vai ter uma evolução gigantesca nos próximos meses, em todos os sentidos, começando pelo conteúdo e tratando inclusive da fidelização. 100% das transações de todos os produtos vão estar no nosso aplicativo. Nós chegamos, aqui tem um pequeno erro, 14 milhões de clientes contactáveis, não contáveis, peço desculpa por o erro na escrita. Isso é uma evolução gigantesca, porque nós saímos praticamente de zero, vamos terminar esse ano com 27 milhões de clientes, e o nosso objetivo, clientes que a gente tem relacionamento à distância, que a gente consegue contactar, influenciar, consegue contactar através de e-mail, SMS, push, web push, enfim, 100% de contato à distância digital, e esse relacionamento tem crescido sobremaneira e a gente começou a direcionar toda a nossa comunicação. Vou dar um exemplo para vocês, acho que é importante. Neste ano de 2021, nós vamos investir em publicidade e em marketing o mesmo volume que investimos em 2019. Só que em 2019 nós gastamos 85% do nosso investimento em comunicação em above the line, ou seja, propaganda na televisão, no rádio e em jornais. E esse ano nós vamos gastar mais de 70% do nosso investimento em comunicação, na comunicação de marketing digital e de performance. Portanto, isso é um salto imenso, porque agora temos os clientes e a gente vai provavelmente terminar o ano com 24 a 25 milhões de clientes, acho até que um pouco mais, e ano que vem vamos continuar nessa busca até a gente ter pelo menos 40 milhões de clientes brasileiros no nosso relacionamento digital. E também começamos agora um MBA em Company, e eu ressalto isso porque faz parte do nosso trabalho de transformação digital. O nosso MBA conta com 50 funcionários e o MBA é da Sampo para transformação digital. O MBA digital, e a gente está investindo, são 50 lideranças da empresa fazendo o MBA. Esse trabalho é consistente em diversas frentes e, obviamente, a parte de cultura e desenvolvimento é fundamental. Nós não vamos ter um departamento digital de produtos digitais ou qualquer nome que se dê. Nós vamos ter uma empresa 100% digital com contato humano. No slide seguinte, preparação para a retomada, nós estamos extremamente confiantes de que o Brasil vai alcançar algo como 70, 80% da sua população imune e vacinada por volta de outubro deste ano. Em sendo assim, vale ressaltar que hoje temos no Brasil, já estamos chegando em 20%, mas todo mundo espera que para os meses de junho, julho, agosto e setembro essa velocidade seja muito mais forte. E, portanto, em sendo assim, vale ressaltar que lá para setembro, outubro, o Brasil vai estar com a imunidade, com a imunização maior, quantidade de pessoas vacinadas maior do que está os Estados Unidos hoje. E se a gente olha para os Estados Unidos hoje, eles estão investindo cada vez mais pesado na retomada, as companhias aéreas, todos os hotéis, todas as atrações, entretenimentos, tudo voltando. E os Estados Unidos já esperam um verão exuberante do ponto de vista do turismo. Portanto, é mais ou menos o que eu espero e que a gente planeja que vai acontecer aqui no final deste ano. A gente tem que estar preparado e a gente está se antecipando muito em diversas frentes. Eu quero só citar, por exemplo, que a gente já tem toda uma temporada de cruzeiros brasileiros conosco no ano que vem. Nós estamos cada vez mais forte no nosso negócio de bloqueios e de fretamento para os próximos meses e para o verão. Nós temos um acordo exclusivo, somos operador oficial do Rock in Rio para o ano que vem. Isso só para falar de algumas iniciativas locais. E nós também, no internacional, porque a gente acredita piamente que em meados do ano que vem o turismo internacional vai estar de novo muito forte, né? A gente tem hoje já vendendo e já estamos vendendo e vamos investir na publicidade nas próximas semanas, na comunicação, mas nós já estamos vendendo Copa do Mundo e nós temos um acordo de pacote, somos a única operadora hoje que tem Copa do Mundo do Catar no ano que vem para vendas de varejo, pessoa física. E também temos hoje, nós somos a operadora autorizada no Brasil para a Expo Dubai, que vai acontecer ainda este ano, no final do ano, que vai durar 6 meses. Ou seja, todas essas propriedades sinalizam que o mercado confia na nossa retomada e nós confiamos que ela vai acontecer. Nesse sentido, eu chego a ser quase otimista e gosto de lembrar que quando eu assumi na companhia, eu era considerado mais pessimista do mercado. E hoje talvez eu seja considerado mais otimista ou bastante otimista por conta do que a gente está vendo de movimento já acontecendo. Quero ressaltar, inclusive, passando para o slide seguinte, o slide número 7, que as nossas vendas, passageiros embarcados, foram menores do que foram no quarto trimestre, e bem menores, obviamente, do que um ano atrás, mas essa retomada tem sido consistente nos últimos dias. O mês de maio está bem mais forte, abril já começou, e maio bem forte, junho eu tenho convicção de que vai ser ainda melhor. Portanto, é bastante provável que a gente volte para um patamar de crescimento já agora. Mas o que mais me dá orgulho e alegria ver nesse slide é como o nosso take rate subiu, e isso é muito consistente. Nós fechamos o take rate no trimestre na faixa de 12%, 11,9% para ser mais exato. Continuou crescendo em relação ao quarto trimestre. E, óbvio, o salto em relação ao primeiro trimestre do ano passado é gigantesco, porque este take rate aqui já reflete a nova política da companhia. E eu sempre tenho dito internamente, e os nossos incentivos refletem isso, que eu prefiro vender 8 cobrando 10 do que vender 10 cobrando 8. Portanto, nosso A margem é mais importante que o crescimento, embora o crescimento seja fundamental, e ele vai acontecer. A gente vai continuar sendo líder de mercado, mas sempre com margem. E essa margem é consistente, ela não está aqui por acaso, porque ela já é fruto, inclusive, do nosso novo trabalho de relacionamento com clientes, políticas de incentivo e precificação dinâmica cada vez acontecendo mais forte dentro da empresa. Os nossos modelos de precificação estão dando saltos, trazendo a nova ciência para a empresa. No slide seguinte, que é o slide número 8, eu só quero ressaltar que o reflexo está aqui na coluna da direita. Mesmo vendendo menos do que no trimestre anterior, nossa receita foi maior. Esse é o reflexo do take rate. Então começa a dar claramente. Observem que é o quarto trimestre de receita líquida maior, tanto no internacional como no nacional, reflexo claro do nosso take rate. E mesmo com toda a pancada da segunda onda de Covid que aconteceu no primeiro trimestre, ainda assim embarcamos mais de 1.600.000 passageiros, o que mostra a força da nossa companhia e o quanto a nossa capacidade de distribuir e colocar clientes viajando continua intacta e muito forte. Eu vou passar a palavra para o Montilha e volto no final com as perguntas. Muito obrigado de aqui. Montilha, por favor.
Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, começando no slide, o chart número 10, falando um pouco da CVC Corp. Como o Leonel falou, apesar da intensificação da segunda onda da pandemia, particularmente no começo desse ano, e aumento de restrições que afetaram bastante ou tornaram bastante difícil o planejamento de viagens e que afetou nossas reservas, a gente conseguiu ter uma evolução bastante positiva, particularmente nas receitas, com uma redução de embarques, mas as receitas chegando a um patamar melhor do que o ano passado, do último trimestre, particularmente pelo foco na qualidade da venda, com foco no mix. O mix, obviamente, doméstico ele é um pouco mais rico também, que ajuda a progressão. Outra progressão que a gente está muito contente de ver, obviamente, é que com a receita se mantendo, a gente está conseguindo converter o EBITDA numa velocidade melhor. Claro que ainda estamos longe do volume necessário para a gente passar o EBITDA a ser positivo, mas estamos nesse caminho. Acho que é muito importante que o Leonel comentou sobre take rate, a sustentabilidade. Vamos dizer, de uma venda melhor é fundamental para o nosso futuro. Passando para o próximo chart, falando um pouco da saúde financeira, particularmente da companhia, a gente continua bastante confiante na nossa capacidade de liderar a retomada dos negócios. Temos uma posição de caixa saudável dentro da companhia. Temos como plano, como já foi comunicado ao mercado, quando repactuamos as debêntures, fazer uma nova capitalização até o final do mês de setembro. Essa capitalização vem para fazer o pagamento das parcelas ainda vincendas que temos de debêntures no final do ano e no começo do ano que vem. Então, na verdade, estamos muito tranquilos do fato de que a gente vai ter capacidade de liderar a retomada, de financiar as vendas. Uma vez que a companhia vai estar muito mais leve de dívidas e aliado ao fato que nós temos total condição de girar nossos recebíveis de uma forma diferente. Então, estamos muito tranquilos. Por isso, continuamos investindo nossos investimentos na transformação, seja no CAPEX ou no OPEX, que a gente vai olhar daqui um pouquinho. Continuamos investindo na transformação. O Leonel fez alguns comentários importantes de entregas que começamos a fazer. E essas entregas, aliado à qualidade da venda, nos deixa muito confiante de continuar neste caminho, na transformação da companhia. No próximo chart, falando um pouco sobre a evolução do capital de giro, obviamente, ainda nós estamos numa situação bastante atípica do capital de giro da companhia. Em geral, num volume, vamos dizer, normais de operação, ele era um capital de giro positivo, ou seja, tinha mais recebíveis do que a pagar. Com a progressão, vamos dizer, com a postergação das viagens, dos embarques, Ainda temos uma dívida com nossos clientes, então o capital de giro ainda está distorcido, tende a voltar aos níveis normais, uma vez que a estrutura de financiamento nós temos, a estrutura comercial de oferta de crédito, ela continua muito similar ao que tínhamos no passado. Acho que é muito importante também, mencionar de que, embora existe esse atraso, particularmente nos contratos a embarcar, nós continuamos com muita força e proatividade, conversando com os nossos clientes, oferecendo cartas de crédito para utilização futura, e agora, em alguns casos, vouchers direto das companhias aéreas, pois têm liberdade, até com prazo maior, inclusive, para poder remarcar suas viagens. E o outro foco fundamental nas remarcações, que tem sido um pouco difíceis, até por a segunda onda da pandemia trouxe uma redução na malha aérea, o que nos levou a um trabalho muito grande de reajustar remarcações já feitas para o primeiro trimestre, mas eu diria que a gente continua muito tranquilo e fazendo um trabalho muito forte de assistência aos nossos clientes, e temos tido muito sucesso com isso. E em casos bastante específicos, em que a gente não consegue atender algumas necessidades urgentes, a gente continua fazendo também cancelamentos e reembolsos, que têm sido pequenos. Então, continuamos dando suporte pleno aos nossos clientes e tendo muito sucesso em garantir que eles mantenham essas viagens para aproveitá-las no futuro, assim que os mercados abrirem. Falando um pouquinho ainda sobre a nossa saúde no próximo chart, como eu comentei inicialmente no cash flow, nós temos uma tendência de endividamento bruto bastante grande, fruto do processo de renegociação de dívidas. A integralização de capital vem para fazer esses pagamentos previstos aí no quarto trimestre e no começo de 2022, quase 400 milhões. Então, a companhia estará ao final desse período com uma dívida bruta muito pequena, que nos deixa muita amplitude para financiar qualquer crescimento ou outras estratégias que venhamos ter no futuro. Acho que outro tema que a gente já conversou no passado é que os covenants das nossas dívidas foram reajustados para condições alinhadas com o processo de retomada. Então, nós temos muita tranquilidade de que a renegociação nos deu ampla capacidade de crescer e de liderar a retomada. Eu acho que isso é muito importante para o nosso futuro. Falando um pouco mais de Brasil, se a gente puder passar para o chart número 15, eu acho que o Brasil segue muito o que nós comentamos até agora, né? A evolução dos negócios do Brasil, ela tem sido mais forte do que os negócios que temos em outros mercados. A gente vai falar um pouco da Argentina em breve, particularmente pela força do turismo doméstico, assim como também a melhoria nas tendências de rentabilidade, fundamentalmente pelo que a gente conversou, como o Leo falou, precificação dinâmica, o foco na qualidade da venda e no mix. Eu acho que isso é bastante relevante para todos nós. Nós vamos ver aqui os negócios, e aí seguindo para a próxima página, página 16. Nossos negócios no Brasil estão mais ou menos tendo o mesmo tipo de comportamento, bastante similar. Claro que o nosso negócio de B2B sofre um pouco mais do que o B2C neste momento, dado que tinha uma componente de viagens internacionais mais relevante, assim como viagens corporativas, que estão ainda num nível baixíssimo. Mas, mesmo assim, a evolução, acho que esse é um importante, ela é across the board. Em todos os nossos negócios, estamos evoluindo positivamente e melhorando, vamos dizer, a rentabilidade, apesar de um momento bastante difícil, como foi o primeiro trimestre. Falando um pouco onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, a gente tem buscado bastante, muitas eficiências operacionais, como falamos, com particularmente sinergias entre os negócios e os serviços compartilhados, centralizando temas que estavam empalhados em toda a organização, unificação de fornecedores ou de contratos. Isso continua indo muito bem, tem impactos tanto em despesas quanto em alguns casos de margem. Essas eficiências têm sido reinvestidas, como a gente também já tinha comentado. Temos um trabalho muito forte em TI, de levar o nível da nossa organização, não só do nível operacional, mas também no suporte às novas iniciativas. Bastante investimento na área de clientes, como particularmente CRM, prescrição dinâmica, analytics, o data lake. Então, esse é o investimento fundamental para o nosso futuro. E continuamos investindo no fortalecimento da governança, dos controles e processos financeiros que são extremamente relevantes para garantir que a companhia não tenha nenhum susto no futuro. Então, estamos muito contentes que todos esses processos estão amadurecendo numa velocidade bastante grande, mas são projetos e investimentos de médio prazo. Teremos muitos benefícios, inclusive de eficiência operacional, um pouco mais à frente, provavelmente em meados de 2022 em diante. Falando um pouquinho sobre qualidade da venda, e aí o último comentário sobre o Brasil, a gente, no financiamento próprio, que é um tema particular do Brasil, nós fechamos esse trimestre com basicamente 42% das vendas sendo financiadas por boleto, dos quais 4% foram financiamento próprio, um pouco menor do que a média do passado, em que a gente, em primeiro trimestre de 20, por exemplo, 11% foram financiamentos próprios na carteira CVC, no quarto trimestre 6 e agora 4. Essas reduções, vamos dizer, da participação da carteira própria tem também, claro, tem aspectos de mercado, mas ela também tem um pouco do fato de que nós mudamos com a implementação de novas ferramentas, nós estamos focando um pouco mais na qualidade da venda, como também criamos políticas de crédito mais adequadas ao risco dessa carteira. Então, isso está evoluindo muito bem. Tivemos, como vocês olham no primeiro quadro aqui, esse primeiro quadro é na inadimplência do pagamento dentro do próprio mês. Teve uma pequena subida no mês de março, mas que no mês de abril voltou totalmente ao normal. Tivemos só um tema pontual. Tivemos muitas remarcações, em alguns casos de remarcações, o pagamento do mês acaba sendo empurrado para um outro período. Então, não temos, a tendência continua extremamente positiva e estamos bastante confiantes de que essas mudanças continuarão ajudando a companhia a ter vendas saudáveis e com margem positiva. Meus últimos comentários são um pouco sobre o próximo chart, na página 20, sobre a Argentina. Como a gente vê, também temos um quadro de evolução, embora o primeiro trimestre na Argentina afetou um pouco mais os nossos negócios, particularmente dadas as restrições na Argentina, tanto em redução de volume de voos, não só internacionais, voos domésticos, pela segunda onda do Covid. Então, isso diminuiu bastante os embarques. E a evolução da rentabilidade, obviamente, como estamos evoluindo muito pouco nos embarques, ela está mais afetada, até porque também temos um pouco mais de lentidão em função de restrições locais e legais na obtenção de sinergias operacionais. Tendo dito isso, eu queria voltar a palavra aí para a gente, para o operador, para a gente iniciar as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do banco JP Morgan.
Olá, boa tarde, Leonel Montilha. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pela evolução consistente que vocês têm mostrado. Eu queria explorar três pontinhos aqui. Acho que primeiro é um ponto que o Leonel comentou, que talvez a gente já comece a ver uma recuperação de crescimento nesse segundo tri. Eu queria entender como é que isso se comporta entre o B2B e o B2C, né? E, obviamente, aqui, como é que a gente vê essa questão internacional? Porque entrando já na segunda parte da minha pergunta, que é um pouco na questão do take rate, a gente vê uma evolução principalmente no B2C. O B2B parece que a gente chegou num patamar novo, normalizado aí na ordem de 8%. Então, eu queria entender como é que hoje vocês enxergam, dentro desse modelo novo de precificação, a diferença de um pacote doméstico, né, com aéreo, e um pacote internacional, só para a gente tentar modelar o take rate nessa retomada, né? Porque me parece que o take rate ele sobe muito num primeiro momento e depois ele normaliza num nível um pouco mais baixo, para a gente tentar entender qual que seria esse nível de normalidade, talvez daqui a 4, 6 trimestres. Obrigado.
Joseph Leonel, muitíssimo obrigado pelas suas perguntas, pelos comentários. Assim, do ponto de vista de crescimento, esse segundo trimestre vai ser muito duro de embarques. A gente não vai ter, vai ter pressão de embarques, óbvio, o mês de abril ainda com muita pandemia, tudo fechado, agora em maio recomeçando, mas as vendas começam. O mês de maio, as últimas 2 semanas, elas têm mostrado vendas muito fortes, diria que podemos estar falando aí, tanto no B2C como no B2B, em vendas melhor, o melhor mês do ano e em patamares do último trimestre do ano passado. Eu acho que junho vai ser também muito forte, porque já tem muita gente se programando para as férias de julho e principalmente comprando para o final do ano, porque vale a pena, os preços ainda estão muito bons para comprar agora. Do ponto de vista de take rate, aliás, obviamente a gente espera que a partir de setembro uma explosão de vendas muito forte para o final do ano, setembro, outubro, novembro, com certeza vai ser um mês, talvez desde a pandemia, vai ser o período de maior venda disparado. Do ponto de vista de take rate, esse take rate atual, ele, nos próximos trimestres, ele parece ser sustentável. Você pode ter pequenas variações, porque o internacional, em algum momento, vai começar a crescer. O internacional tem um take rate menor, mas maior do que a história, né? A gente pode, estou 100% à sua disposição para ajudar em modelações futuras, porque o assunto requer um pouco mais de estudo, mas. Claramente, a única coisa que eu acho fundamental é dizer para vocês que o take rate não é uma oportunidade. Ele não está nesse patamar porque a gente fez alguma transação ou porque a pandemia trouxe uma oportunidade. Ele está nesse patamar porque a gente mudou, tudo na companhia e tem mudado. Mudou a política, mudou a maneira de se incentivar as pessoas, mudou a maneira principalmente de se aplicar precificação. A gente já tem. Todo o nosso negócio, a gente começou a precificação nova por aquilo que é mais rentável, por exemplo, os fretamentos já estão no modelo de precificação muito forte, os block charters, aquilo que a gente corre risco, obviamente, começamos por aí. Agora vão entrar em todo o nosso negócio de hotéis, e ao longo do, até o final do ano que vem, 100% da empresa está em precificação algorítmica e dinâmica, e tanto no doméstico como no internacional. Da mesma forma que todo esse trabalho de cliente, a ideia no final do dia é que cada cliente tem um preço, não só o cliente, como a sazonalidade, como o canal, mas seguramente o take rate veio para ficar num patamar mais alto e essa é a nossa meta. Claro que eu não posso olhar o mercado a longuíssimo prazo, não tenho tanto controle, mas olhando os próximos 4 trimestres, digamos assim. A gente acha que esse take rate é bastante sustentável nesse patamar. Ok? Espero ter respondido, Joseph. Muito obrigado.
Perfeito, ajudou muito, Daniel. Obrigado.
A próxima pergunta é de João Paulo Andrade, do Bradesco.
Boa tarde, pessoal. Leonel, parabéns pelo resultado. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao marketplace temático. Como vocês enxergam o potencial, dessa iniciativa no longo prazo? Poder dar um pouco de quantificação, agradeço também. Obrigado.
João, muito obrigado. Obrigado pelo feedback. Acho que ainda é cedo para os parabéns. A gente tem um longo caminho pela frente, mas nós vamos fazer por merecer ao longo do tempo. Nós vamos colocar a empresa num patamar de bastante segurança do ponto de vista de rentabilidade e sustentabilidade do negócio. Com relação ao marketplace, primeiro ponto, esse mercado é imenso e esse mercado nunca teve escala, né? Existem infinitas iniciativas no Brasil e no mundo sobre o tema, pequenas empresas ou pequenas operadoras, agências para turismo religioso, muito focadas em turismo religioso, turismo para melhor idade, turismo de saúde, enfim. E a gente nunca teve alguém que juntasse tudo isso e tentasse gerar escala, alta capacidade de distribuição e confiabilidade, que é o que a gente pode dar para esse negócio. Tomamos a decisão dos três temas iniciais, que eu já te falei, mas o marketplace tem um potencial realmente gigante, porque ele não se propõe lá no futuro a ser exclusivamente um negócio de temático. Ele se propõe a ser casado com o nosso programa de fidelidade, com a nossa inteligência de gestão de clientes, um direcionador muito forte de negócios. Imagine, por exemplo, que nós colocamos, nós CVC Corp, colocamos centenas de milhares de viajantes em Fortaleza, um exemplo qualquer, todo ano. Portanto, a nossa capacidade de levar e influenciar clientes, na medida em que a gente os conheça e que eles estejam 100% conectados conosco durante uma viagem, através do aplicativo, a nossa capacidade de influenciar esses clientes para um programa temático local, um parque, um restaurante e por aí vai, é imensa, né? E a gente fazer com que esses clientes ganhem mais pontos, por exemplo, no nosso programa de fidelidade. Pontos esses, obviamente, pagos e incentivados pelo parceiro e por aí vai. Então, o nosso marketplace ele não será um negócio passivo. Ele será 100% ativo no direcionamento. Mas o primeiro passo é ter uma quantidade enorme e muito boa e positiva de produtos. Produtos segmentados e com preço muito competitivo. Nós estamos investindo muito na plataforma. Essa plataforma só vai estar no ar daqui a alguns meses. Ela não é de imediato. Né? Mas ao longo do tempo, a gente acha que esse marketplace pode representar algo como 10% da companhia em termos de volume e em termos de EBITDA. Isso nós estamos falando no nosso plano. Pode olhar sempre um negócio, na nossa visão, é longo, é para 2025, olhando sempre 5 anos, algo assim para frente, a companhia como um todo. Ele não é um produto só de apoio, ele vai ser um negócio em si, e tanto os clientes vão poder utilizá-los de forma digital, como ele vai originar negócio e movimento para todo o contato e todas as vendas físicas também, nas nossas lojas e nos nossos parceiros externos. Eu estou à sua disposição. Muito obrigado. Espero ter respondido.
A próxima pergunta vem de Eric Huang, da Eleven Financial.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas. Do nosso lado, são duas aqui. A primeira, a gente queria ver se vocês teriam algum update ali na parte do agente autônomo de turismo, né? Alguma novidade aí com relação a essa frente. E vocês mencionaram um pouco sobre despesas de marketing para o ano, né? Mas se vocês puderem entrar um pouquinho mais em detalhe do que a gente pode esperar das outras despesas como um todo para esse ano, né? Pensando principalmente em todas as iniciativas que vocês estão fazendo, toda a parte de digitalização, CRM, pricing, o que a gente pode esperar aí em termos de despesas mesmo para o restante desse ano. Obrigado.
Eric, muitíssimo obrigado. Primeiro, sobre agente autônomo, você vê que é o único ponto aqui que eu não toquei das nossas iniciativas gerais, porque quando nós falamos lá no Investor Day sobre agente autônomo, eu havia inclusive falado que seria a última iniciativa do ano, porque ele pressupõe uma série de desenvolvimento que a gente não teria no curto prazo. O agente autônomo vai continuar e vai existir sim. A gente já está com ele mapeado do ponto de vista de tecnologia, mas a gente não começou. Eu acredito que a gente só vai ter isso na virada do ano, no início do ano que vem. Por uma questão de priorização mesmo, de quantidade de coisas para serem realizadas. A novidade que eu acho que pode ser uma boa deixar claro aqui é que o agente autônomo vai ser um produto ou vai ser uma plataforma disponibilizada tanto para o B2B como para o B2C. Ou seja, o agente autônomo também vai estar disponível para os nossos franqueados operarem através das suas lojas. Os franqueados vão poder também desenvolver isso, e isso aumentou o nosso potencial dessa distribuição, dessa capacidade de mover a empresa do ponto de vista físico ou chegar um cliente em qualquer lugar com assistência. Mas eu te peço desculpas, provavelmente no próximo call de resultados, daqui a 3 meses, a gente vai começar a ter detalhes para falar sobre isso. Do ponto de vista de despesas de marketing, acredito que as despesas de marketing não, desculpa, despesas da companhia, veja bem, a gente está investindo este ano algo como 130 milhões de reais entre tecnologia e clientes. O que é clientes? É o desenvolvimento de toda a plataforma de CRM, Data Science, agregando a plataforma de precificação dinâmica. Esse conhecimento de clientes que eu comentei que já vamos terminar o ano na faixa de 24, 25 milhões de clientes contactáveis, que estamos hoje com 14 milhões. Isso requer bastante investimento, assim como tecnologia. A gente não parou e tem tido todo o suporte do conselho e dos acionistas para continuar os investimentos no desenvolvimento de toda a plataforma digital, que a gente chama internamente de Projeto Mapa. Esse investimento, apesar de ser tão alto, e grande parte dele é tratado como OPEX, ele não tem trazido um crescimento de despesas da companhia, porque a gente tem uma série de savings que talvez hoje não sejam vistos por conta de que estão misturados aqui. Eu acho que este ano a gente não tem nenhuma pressão de despesa na companhia em relação ao trend do primeiro trimestre, ao que você viu, e no ano que vem, seguramente, a partir de meados do ano que vem, como falou o Maurício Montilha, a gente começa a ter retorno. Um dos grandes pontos aqui é que a gente tem investido fortemente na construção de toda uma nova modelagem de integração das empresas e revisão de back-office, automação dos processos internos. Isso vai nos proporcionar uma redução de custos muito grande lá na frente. Eu diria a você que provavelmente o grande ano que vocês vão enxergar uma redução de custo é o ano de 2023. Em 2022 ainda tem muito investimento, porque os nossos projetos terminam no nosso projeto Mapa, principalmente. Ele tem uma visão de terminar ao final de 2022, é quando a empresa vai estar com toda a sua eficiência capturada do ponto de vista da tecnologia. Não que tecnologia vai continuar existindo a vida inteira, mas toda a revisão o investimento gigantesco de transformação da companhia vai se dar até o final de 2022. Eu estou à sua disposição. Espero ter respondido. Muito obrigado, Eric.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Fernando Keite Ando, da Porto Seguro Investimentos. Prezados, gostaria de um update sobre a capitalização adicional até setembro de 2021 de 440 milhões, conforme acertado com debenturistas na AGD de 2020. Algum avanço nesse processo?
Essa pergunta vai ser respondida pelo Montilha. Estou à disposição. Obrigado. Montilha, por favor.
Ótima pergunta. Como eu até comentei antes, essa capitalização está prevista acontecer até o mês de setembro. A gente também, quando fez a negociação, a gente anunciou o Citibank como o banco líder dessa captação. Nós estamos no processo de trabalhar, então, assim, não temos nenhuma. Um headwind aqui. Nós temos o planejamento de executá-la, ela está em planejamento, e deve ocorrer até o limite máximo que a gente acordou com os debenturistas, tá? Então, está planejado, tem o líder do sindicato, estamos escolhendo mais um outro componente e estamos trabalhando nela. Ela deve acontecer até dia 30 de setembro. Temos a situação do mercado é favorável também para um follow-on, então estamos, por enquanto, muito positivos sobre a sua realização.
A próxima pergunta é de Rodrigo Mota, do GLPG Capital. Poderiam dar um update sobre o processo de novas capitalizações, evento de liquidez?
Eu posso continuar a resposta. Bem, a capitalização original, como eu falei, a gente está planejando segui-la. Agora, a companhia sempre vai avaliar a situação de mercado em cada momento e numa visão de médio e longo prazo, buscar a melhor forma da estrutura capital. Então, como eu comentei, nossa dívida bruta da companhia está sendo reduzida consideravelmente no processo de capitalização que ocorreu ano passado e no início desse ano e termina com mais esse passo. E isso nos deixa com ampla possibilidade, inclusive, porque teremos as dívidas remanescentes são mais de médio e longo prazo, e nós vamos sempre avaliar o mercado e oportunidades específicas, se existirem, de tornar a estrutura de capital mais eficiente para a companhia. Então, no momento, não temos nenhum plano, mas é um tema que será sempre considerado e particularmente, como eu disse, teremos amplas possibilidades aí de financiar qualquer crescimento da companhia em função da retomada dos negócios e obviamente, uma redução muito grande da rentabilidade. Redução muito grande da dívida bruta.
A próxima pergunta é de Joel Andrade, do Bradesco.
Só novamente, obrigado por pegar mais uma pergunta. Eu acho que a questão do novo modelo de loja, assim, eu acho interessante, eu queria entender um pouco melhor, se pudessem falar, seja de forma qual ou quanto, qual que é a abrangência que vocês esperam ter, em termos de time, magnitude de investimento, para a gente, enfim, poder entender um pouco melhor. Obrigado.
Joel, muito obrigado pela pergunta. Nós vamos ter essa resposta melhor para você e para o mercado no início de junho, quando a gente vai lançar esse novo modelo numa convenção para todos os nossos franqueados. O que eu posso dizer é que as novas lojas, o modelo de lojas, ele está praticamente desenhado, ele pressupõe uma transformação muito forte da experiência. Vou te dar um exemplo simples. Hoje, todas as nossas lojas, eu troco uma vitrine de papel. Né? Então, se eu fechar hoje um acordo, por exemplo, com uma nova companhia aérea, um novo produto, isso não chega nas vitrines e não existe nenhuma interação entre o cliente na sua experiência de viagem. Por exemplo, ele não tem vídeos, ele não tem um totem, ele não tem nenhuma... No fim, nenhuma interação, além do que as nossas lojas, independente da plataforma de tecnologia, elas também têm uma interação muito forte através de papel. Isso tudo acaba, as lojas vão ter, por exemplo, uma vitrine eletrônica com comando centralizado, em que a gente pode tanto ter em minutos uma mudança de toda a vitrine do Brasil, como pode ter regionalizada, enfim. As lojas serão extremamente modernas e muito capacitadas para a experiência do cliente, porque a viagem normalmente começa até mesmo antes da compra, e o processo de compra é já parte desta viagem, e a gente tem as lojas. O nosso problema não é ter lojas, o nosso problema, ao contrário, as lojas são uma vantagem competitiva, o problema é ter lojas extremamente ineficientes do ponto de vista da experiência, e com alto custo, e não sustentáveis. A ideia, obviamente, nós estamos num período de contingenciamento de caixa, a gente não vai ter capacidade de, num primeiro momento ou em poucos meses, transformar a nossa rede. Esse é um processo que vai demorar 12 a 24 meses, mas a ideia é começar ainda este ano e a gente vai divulgar e vai ter modelos já acessíveis este ano de novas lojas. Talvez esteja sendo aí um pouco vago com você, peço desculpas, porque Não é nem justo que eu lance ou que eu dê detalhes adicionais antes que os meus franqueados, que são a prioridade número um, conheçam e que a gente também não tenha fechado ainda todos os detalhes. A única coisa que posso te dizer, de adiantando, conforme já fiz, uma revisão completa do nosso modelo de distribuição com um salto de modernidade impressionante. É isso que vai acontecer. Muito obrigado, Joel.
Perfeito. Perfeito, Leonel. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, por gentileza, para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonel Andrade para suas considerações finais. Por favor, senhor Leonel, pode prosseguir.
Eu agradeço em primeiro lugar a todos vocês e quero reiterar só poucos pontos de forma muito rápida. Acho que a gente está vivendo, entrando no momento muito novo na companhia. Nós ficamos durante o primeiro ano do meu mandato fazendo correções e cujo principal objetivo era resgatar a credibilidade da empresa. E graças ao apoio de todos vocês e do mercado, a gente conseguiu andar bastante nesse sentido. Todos os stakeholders, começando pelos funcionários, falando dos acionistas, os parceiros estratégicos, o trade do mercado, as companhias aéreas, hotéis, redes de hotéis, provedores de serviço, passaram a nos tratar e confiar muito mais no nosso futuro. E aí, agora, conforme eu falei, entramos na nova fase, que é de transformar a empresa na modernidade e na ciência. Eu quero dizer também que este é o mês de aniversário da empresa. A CVC está fazendo 49 anos no final de maio, portanto, nós vamos começar agora o grande caminho de comemorar e concretizar 50 anos da companhia. A companhia que hoje sai da crise muito mais forte do que entrou. Nós vamos lançar, eu convido os senhores para que, na semana que vem, nós vamos lançar o grande programa de sustentabilidade, primeiro programa grande, verdadeiro e forte de sustentabilidade ESG no turismo brasileiro. Isso se dará na semana que vem, que é o aniversário da empresa. Outro ponto fundamental, nós temos muito cuidado com relação, com foco em relação à nossa rentabilidade, conforme vocês viram, essa é a prioridade número um, que a gente tenha margens muito fortes e sustentáveis, a nossa competitividade ganhando cada vez mais. Vamos ser, conforme eu falei, a empresa do contato humano e digital, a única provável empresa brasileira que vai juntar as duas coisas. Temos um time extremamente comprometido para isso e estamos investindo muito na transformação da cultura digital. Não simplesmente ter aplicativo ou ter um instrumento ou uma ferramenta. Esse projeto é longo, mas desde foco em recrutamento e mudança da cultura das pessoas, dos incentivos corretos, investimentos como o MBA que eu citei aqui e outros, a gente vai transformar a cultura para ser de fato a empresa da omnicanalidade. Por outro lado, tenho confiança de que o final deste ano vai ser muito gratificante, com a vida começando a voltar à normalidade, e a CVC Corp, a única empresa que não desmontou suas operações e continua 100% competitiva, liderando a retomada do turismo no Brasil e na região da América Latina, com muito foco também na Argentina. Eu agradeço aos senhores, muito obrigado pelo apoio, pela sua audiência, por estar aqui e pelo suporte no dia a dia. Me coloco assim como meu colega Maurício Montilha, nos colocamos à disposição para qualquer momento do que os senhores precisarem. Boa semana a todos, muitíssimo obrigado.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.